Você acha que o lançamento do Adios Pro colocou de vez a Adidas na briga com a Nike novamente? O que mais vai ser preciso acontecer para você acreditar? Pois você acredite ou não, esse é o episódio número 9 do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou o Marcelo Kullen e hoje estou aqui para falar sobre os resultados recentes na volta das competições de rua com os atletas de elite e os novos resultados da Adidas para fazer frente aos Vaporfly e Alphafly da vida. E para bater esse papo bacana aqui comigo, temos o Pedro Teixeira, corredor amador, psicólogo e dono do Instagram, @pe.teixeira. Fala aquele oi para a galera que está nos ouvindo, Pedrão.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou pegar aí o jargão aí do Marcelão. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, trocar essa ideia com você. E vamos falar aí sobre as novas tecnologias e os novos recordes aí que foram quebrados esse fim de semana aí que passou, né?
Pedrão, que já é de casa aí, deve estar acompanhando bastante os resultados recentes da corrida, né?
Sem dúvida, né? Acho que quem acompanha a corrida com certeza viu no YouTube, todos os canais falando sobre isso, no Instagram. Principalmente no Instagram das marcas também. A gente teve recordes importantes que foram quebrados, então, claro, fui dar aquela espiadinha para entender o que aconteceu, né? Sempre bom ter essas pessoas como referência, né?
Opa! Então você com certeza viu o destaque dessa edição da Diamond League, que ficou com o ressurgimento do Mo Farah, certo? O cara bateu o recorde da hora, isso é, correr a maior distância possível dentro de uma hora nas pistas com o seu tênis da Nike. Ele correu 21.330 metros numa pista e mostrou que ainda está vivo, né, Pedrão?
Exato. E acho que aí foi um recorde da hora mesmo, né? eu recentemente fiz aí a meia maratona, minha meia maratona em 1h30, e sei o quanto foi sofrido, então eu imagino aí o quão tenha sido para ele também bater esse recorde. Muito legal ver isso. Assisti bastante, e a tecnologia que usaram nessa prova eu achei muito boa. Não sei dizer nesse caso se foi o tênis, se foi a tecnologia, o que que aconteceu ali para motivar ele, enfim, puxar ele para bater esse recorde, mas os vídeos que eu assisti, enfim, da prova, eu tenho meu dedinho ali que eu acho que esse modelo que usaram, que não é um modelo novo, eu já tinha visto alguns comerciais, algumas propagandas antigas de ter como fala? É tipo aquele fantasminha, né, que vai correndo junto com você ao longo da prova, e no caso dessa prova tinha as luzes de LED no chão que simulavam o pace do atual recorde, né, então ele tinha o visual do quão distante ou quão avançado ele estava do recorde, e eu acho que isso ajudou muito ele, e talvez essa tecnologia venha para ficar não só no mundo do atletismo, mas também em outros esportes, assim. É um pouco do que a gente vê ali, por exemplo, na prova de natação, que tem sempre aquela linha, né, que vai andando junto com os nadadores ao longo da piscina, que simula o recorde e onde o nadador tá. Talvez, enfim, isso evolua bastante ali para essas provas olimpíadas, enfim, vamos ver como vai ser a próxima olimpíada, talvez tenha bastante. Disso. Achei bem interessante, assim. Claro, sem tirar o mérito dele, né? Mas eu acho que foi um auxílio ali pro atleta muito bom, assim. Que eu comparo bastante com, por exemplo, que o Kipchoge fez ali do Breaking Two, que tinha um carro de pace. Então, uma vez que você tem ali o visual te puxando ali, né, no pace, é como se fosse um pacer digital, ajuda muito, né, o atleta a ter a noção ali, porque quando a gente tá correndo, quando eles estão correndo nesse nível, qualquer milésimo ali, um segundo de diferença no quilômetro já é o que vai fazer ele atingir ou não o recorde. Tanto que ele bateu o recorde mundial, não deu nem 100 metros, né, de diferença, né? Se não me engano, o último tinha sido 21.200 e alguns quebrados, né? Então, ele correu 100 metros a mais e tinha ficado 7 anos esse último recorde. Ele bateu um recorde de 7 anos. Então, eu achei foi bem da hora mesmo. Assim, ainda mais sendo o Mo Farah, né? Que ele, enfim, ressurgiu ali e eu fiquei muito feliz por ele, né?
Muito bom ver ele ressurgindo aí. E a gente sabe que o recorde, que é de meia, né? Ele é muito mais rápido que esse recorde, inclusive. Você olha as minhas maratonas que fizeram muito recentes aí, tipo, em 58 minutos e alguma coisa, se você for levar em consideração esse pace, é mais forte do que o Mo Farah fez na pista. Mas é uma condição muito diferente e é um tipo diferente de prova mesmo. É uma prova de pista, uma prova de asfalto. O tênis é diferente e ele encara uma circunstância muito diferente nesse tipo de prova. Uhum. E a missão é realmente outra. A missão é você largar a pau, o máximo que der pra você conseguir em uma hora. E é realmente muito legal a gente ver o ressurgimento de pessoas boas, assim, mal parar um cara que ele sempre foi muito bom em 5 mil, máximo 10 mil, e ele foi migrando pra distâncias maiores, as meias e as maratonas, de acordo com as más línguas, não deu certo, mas eu acho que ficar entre os 5 em todas as provas é dar certo, embora ele não tenha nenhuma vitória no currículo, mas acho que isso é muito indiferente, obviamente, cara, você tá lá enfrentando um Eliud Kipchoge, você tá enfrentando um Bekele, você tá enfrentando só cara fera, e não ganhar de um cara desse não é demérito nenhum, são os melhores de toda a história, então é muito difícil, fazendo um paralelo entre a corrida e o futebol, você enfrentar um Messi e um Cristiano Ronaldo, não faz você ser um cara ruim, acho que muito ao contrário, faz você ser um cara muito bom de estar no nível de enfrentar um cara desse. E aí, nesta mesma prova na Diamond League, mas no feminino, a Sifan Hassan, ela fez 18.830 metros, também com Nike nos pés, né, e não bateu o recorde, mas, quer dizer, sim, ela bateu o recorde, mas não bateu o recorde mundial, sim, o recorde da prova, inclusive, né, Diamond League é 18.830 metros. Quando começou a pandemia, a gente tava achando aí que os atletas de elite iriam perder rendimento demais durante esse período de ausência ou limitação dos treinos, mas o que nós estamos vendo é justamente o contrário, com atletas batendo recordes atrás de recordes. E o que você acha que pode ter ocasionado esses resultados? O maior tempo de descanso entre uma prova e outra, ou algum outro fator aí, Pedrão?
Cara, eu acho que assim, tempo maior de prova ou outra, talvez, assim, mas eu acho que é muito mais o psicológico, assim, deles, né? Assim, esses atletas, eles têm uma resiliência e uma capacidade de treino, de se reinventar e de se manter motivado, enfim, isso é a vida deles, né? Assim, e eu lembro que quando começou a pandemia, assim, logo veio vídeos do Bekele e do Elliot também, do quão eles estavam, qual era a filosofia deles, né, em cima disso. Eles tinham perdido, não vou lembrar agora exatamente, mas provas importantes, né, que eles iam correr, enfim, que iam entrar ali pro currículo deles, que eles estavam super já ali no final da preparação e veio a pandemia, não aconteceu mais. Aí, se não me engano, Londres foi uma dessas, era essa prova, posso estar errado, mas acho que era essa. E o quanto que eles se mantiveram ali, cara, não, beleza, vai postergar e eu vou continuar o meu treinamento, eu vou estar melhor do que eu tava, do que eu estaria, né, porque eu vou ter mais tempo pra treinar, assim. Então acho que nesses casos, assim, é muito mais o psicológico do que o tempo, enfim, que eles tiveram de preparação. Acho que os atletas que conseguiram estão seguindo, né, porque nem todos já tiveram a oportunidade de voltar pros seus esportes, alguns foram liberados, outros não, mas os que estão conseguindo se manter focado, motivado e disciplinado ali nos treinamentos, com certeza a gente vai ver isso acontecer, porque o fator tempo, ele ajuda, né? Então, essas pessoas estão tendo mais tempo de preparação. Então, naturalmente, elas vão chegar nessas provas mais preparadas. Então, por exemplo, falando do Mo Farah, eu sempre vi ele, né? Eu acompanhei ele no Instagram, etc. Ele tava lá treinando, ele treina bastante em esteira, o que eu acho engraçado, na casa dele. Tudo bem que a esteira dele parece uma nave espacial, mas é uma esteira. Não sei nem se dá pra dizer que é uma esteira aquilo, mas enfim. Ele tá treinando dentro de casa. Então, eu lembro que ele tava ali no online lá, que tem de bicicleta, me fugiu, Zwift, isso. Então o Mo Farah tava no Zwift ali o tempo inteiro, e cara, foi a forma que ele encontrou pra treinar, enfim, pra ele bater um recorde mundial depois de uma pandemia, com certeza foi o treinamento que ele fez ao longo dessa reclusão que a gente teve. Então os atletas tiveram muito mais um período pra olhar pra eles de reflexão, né, a pandemia ela vem como uma reflexão, então acho que eles tiveram muito esse momento de sair um pouco a pressão de prova, vamos pensar no seu treinamento, você evoluir como pessoa e como profissional nesse tempo, e claro, né, mantendo ali o seu treinamento em dia. E é isso, a gente vai ver a grande prova disso agora em Londres. Exato. E o Mo Farah vai estar lá também.
E o Bekele vai enfrentar o Eliud Kipchoge, os dois de Nike, e vão pro arregaço. E o Mo Farah vai ser coelho dos dois, né? Então, assim, não arrisco muito aí se um coelho ganhar a prova dessa vez também, porque ele vai estar super solto correndo, né? Não vai ter responsabilidade nenhuma, responsabilidade é do Kipchoge e do Bekele, que vão lá efetivamente pra disputar essa prova, né? E você acha que quem ganha essa prova, Pedro?
Ah, eu não vou palpitar, aqui vai ficar registrado aqui meu palpite. Mas, se a gente for nessa linha do Mo Farah, não vou dizer que ele vai ganhar, eu não acho que ele vai ganhar. Mas, ele tem uma coisa agora que os dois ali não tem. Ele acabou de ter um recorde mundial, assim, o ego dele, do lado positivo, né, o quanto que ele o quanto que ele deve estar feliz com ele mesmo, quanto de motivação que ele tá, porque acho que ele tava numa isso que você falou da mídia, tudo em cima dele, enfim, isso aqui não é pra você não tá ganhando, etc. E ele ter ganho isso agora, ter feito esse recorde, talvez seja um combustível ali que ele tenha que os outros dois não tenham, sim. Mas, claro, né, a gente tá falando de especialidades diferentes. Eu também acho que o Mofra, a praia dele não é a maratona, pra ser um campeão mundial, etc, das provas, mas eu acho que ele vai dar um trabalhinho ali, talvez seja uma reta final ali bem, bem emocionante. Essa eu não vou querer perder, não.
Ó, Eliud Kipchoge, recorde mundial em, acho que 2018, né?
Foi.
2018. Kenenisa Bekele chegou a 2 segundos dele em 2019. E 2020, o Mo Farah fez um recorde de 1 hora. Então, se a gente olhar a sequência em itens recentes, né, o Mo Farah tá na frente e o Bekele tá em segundo, entre aspas, e o Kipchoge tá correndo bem por trás, que o último resultado dele
tem
expressivo...
Teve
o break em 2, mas foi uma condição bem...
Exato.
É uma condição específica que foi feita exatamente para que ele atingisse o resultado. Ele atingiu o resultado, mas não é uma situação real e de prova. Eu acho ainda que não vai demorar muito para alguém chegar nesses 2 horas aí, com esses super tênis, fibra de carbono aí e tudo mais. Não vai demorar muito, mas eu arrisco que nessa prova de Londres sai recorde mundial. Agora, quem vai bater o recorde ali, eu acho que vai ser nariz a nariz ali. Quem espichar o nariz um pouquinho mais pra frente ali, chega na frente. Acho que vai ser uma chegada tão emocionante quanto a da São Silvestre de 2019. Último metro, o cara passa na frente e ganha a prova. Então, acho que se alguém arriscar um resultado, é apenas um chute ou é uma questão porque gosta mais de um atleta ou do outro atleta. Não efetivamente porque sabe o resultado ou porque tem um nome que é muito mais forte que o outro ali. Não tem. Então...
eles são bem páreos de performance, assim. Então, vai ser uma... E eu considero também essa prova nas condições ideais, né? Ali também vai ser pouca gente, né? Bem focados ali. Tem o Mo Farah como pacer ali deles, então acho que as condições também são favoráveis para um recorde mundial também. Também aposto nessa. Não sei se chega no Breaking Two. Não sei.
Então, 2 horas também acho que não.
Mas vamos ver. Bom, eu quero assistir essa.
Mas...
Mais de 2 horas não vai ser. Vai ser 2 horas e 1 minuto, 2 minutos.
Se fosse na data original, que ia ser a maratona efetivamente, aí a gente teria uma condição muito melhor, que é inverno, outono, primavera ali, são estações onde a temperatura é muito mais amena. Só que ela vai rodar mesmo no, tipo, lá no verão, auge ali europeu. Eles até adiantaram muito a largada, acho que vai ser, 5:30 no horário de Londres, né? Mas, cara, 5:30, ela vai acabar umas 7:30 com uma temperatura já razoavelmente alta, que eu acho que pode beneficiar um pouco o Bekele, porque ele fez aquele 2 horas 1 minuto e 40 com uma temperatura muito mais alta do que o Eliud fez o 2 horas 1 e 38. Então, pode ser que nesse aspecto aí ele tenha um pouco de benefícios. Mas os dois vão entrar junto, lado a lado, largar junto e vão correr junto a prova inteira. O último 2 quilômetros, 1 quilômetro que vai decidir efetivamente. Se não, 195 metros vão decidir quem vai ganhar a prova, né?
Se não, 5 metros. Mas é isso. Mas acho que quem vai ganhar ali é o quem tiver a cabeça melhor. E nesse quesito, o Eliud é bem...
Ele é bem forte.
Bem sênior nisso. Então, acho que ele... nesse quesito, ele tem uma vantagenzinha ali. Mas vamos ver. De qualquer forma, vai ser uma prova mega emocionante. Enfim, acho que todos os corredores do mundo vão parar pra assistir. Foi uma boa jogada de marketing, acho. Temos que falar disso, né? Então, acho que foi sim. Tanto das... Enfim, todas as marcas envolvidas ali, montar esse trio não é à toa, né? Não existem só eles no mundo. Poderiam ter outros ali. Mas eles escolheram logo os 3, né? Que mais chamou a atenção no mundo da corrida hoje, pensando em maratona e elite, né? Então, também foi uma jogada muito bem feita. Vamos assistir, né? O que vai dar isso aí.
Com certeza, acho que ninguém vai perder essa daí. E aí, nós temos também o destaque para a meia maratona de Praga, que foi realizada com apenas atletas de elite também, né? E todos os corredores estavam utilizando o novo Adidas Adios Pro, o tênis da Adidas com a fibra de carbono aí, que veio para competir com os Alpha Fly, Vaporfly da vida. E nessa prova, a Keniana Pérez Jepchirchir bateu o recorde mundial da meia maratona apenas com atletas femininas. Isso é, sem ter homens largando junto com mulheres. E a gente sabe que o recorde mundial que é de meias maratonas foi feito esse ano no mês de fevereiro lá, com uma outra atleta, muito mais rápido efetivamente. Só que ela tinha um pacer masculino, então, na teoria, ela tem alguém mais rápido do que ela para puxar o ritmo. Esse tipo de prova aí, eles fazem somente com mulheres, que é o que é efetivamente o recorde feminino de meias maratonas que a galera considera por aí. E tava usando o novo Adios da Adidas. Será que a Adidas enfim chegou com um tênis que possa competir? Não tô falando ser melhor do que os Nike, mas que possa chegar para efetivamente entrar numa prova a nível de competição mesmo ou não?
Eu acho que sim. Eu acho que, enfim, é a única cartada que a Adidas tem e tinha de vir com tênis com placa e que chegasse nesse nível, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem outras marcas que saíram com algumas versões de placa, mas eu acho que a Adidas não tinha esse espaço. Eles já estão muito atrasados comparado a Nike, os Alphaflies, enfim, Vaporflies, e eles não tinham essa segunda chance, assim. Eles já tem que vir com tênis para bater recorde, enfim, para voltar a colocar eles ali na lista dos nessa tão competitiva lista aí de tênis de elite que a gente tem hoje no mercado, com as placas de carbono. Então, eu acho que sim, provavelmente ele é um tênis desenhado para isso. Eu vi poucos reviews, é muito recente, né? Acho que essa prova foi o lançamento oficial, então poucos influencers, né, e pessoas que fazem review de tênis receberam esse tênis até hoje. A gente já tinha um preview dele, né, que saiu acho que alguns meses atrás, a gente já tinha um projeto de como seria o tênis. Mas
um ano atrás saiu como se fosse somente um protótipo dele, não era um tênis que foi feito em linha igual esse foi feito agora, que é uma versão inicial e, obviamente, eles devem ter evoluído muito nesse um ano aí, e essa é efetivamente a versão inicial do Adios, né, pra entrar no mercado efetivamente.
Exato. O ponto é, né, assim, a Nike, ele já tá numa, vamos dizer, na terceira versão, se a gente for...
Quarta versão já.
Com usar o Alphafly como uma evolução do Vaporfly. Quarta versão. Então a Adidas tá chegando com um, enquanto a Nike já tem quatro, assim. Então, enfim, eu não compararia um com o outro. Eu não tenho os Alphaflies da vida, não sei a parte técnica trazer muito essa minha visão da diferença, mas a gente sabe que, sim, ele tem uma diferença no impacto. E essa prova, eles desenharam também, acho que foi uma jogada muito legal deles, assim, muito boa pra colocar o tênis aí na boca das pessoas, tanto que a gente tá falando sobre ele agora. Eu acho que ele tem sim, vai dar trabalho pra Nike, mas, enfim, se ele vai conseguir desbancar ali o primeiro lugar que a Nike já tem, eu acho um pouco difícil. Vai muito ali de pessoa pra pessoa, ele tem uma proposta um pouco diferente, pelo que eu entendi do tênis, do projeto dele, a placa, ela funciona de uma forma um pouco diferente dos da Nike. Então, os da Nike, eles têm basicamente, né, em resumo, eles têm a placa no meio da entressola, né, meio que fundida ali junto com as borrachas, né, ali com a parte de amortecimento. Já o da Adidas, não, ele fica abaixo da palmilha, então você tem a palmilha, a placa e depois vem o amortecimento do tênis, né, a entressola. E algumas pessoas falaram que isso é bom, outras que nem tanto. Então, acho que as pessoas também estão entendendo qual que é a dinâmica desse tênis, assim.
Ainda é algo muito recente aí.
Exato, exato.
Eu acho que a gente vai avaliar efetivamente a hora que a gente assistir uma prova aí que tenha a Adidas e a Nike efetivamente lado a lado ali pra brigar por algum resultado, né? Então, acho que até lá é só um monte de achismos e de suposições, porque eu acho que a placa, assim, é melhor, porque eu acho que a placa... Cara, tem muito engenheiro na Adidas lá que deve ter estudado horas e horas e horas aí pra chegar em um resultado onde a placa nesse estilo... Assim, obviamente não é somente a placa. A gente tá falando que a placa é um componente. Então, pra eu levar em consideração a placa, a entressola, o solado, o cabedal e tal, que é aí a gente forma o tênis efetivamente, e nesse aspecto, aí você não pode avaliar a Adidas e o Nike exatamente igual você falou, porque são entressolas diferentes, material é diferente, composto é diferente. Então pode ser que com esse tipo de composto, efetivamente a placa nesse estilo que a Adidas adicionou ali seja o ideal. Obviamente ela fez um teste com a placa no meio, a placa embaixo, a placa em cima, a placa mais atrás, a placa mais na frente, e chegou nesse resultado que deve ser o ideal, que ela encontrou o mundo ideal com esse tipo de componente que ela usa hoje. Pode ser que lá na frente ela avalie que ela ache um outro tipo de componente e ela mude a localização porque mudou os componentes. antes, mas acredito eu que esse conjunto hoje, ele se encaixa muito melhor nesse estilo, porque é o formato que os engenheiros lá fizeram os testes e viram que é mais efetivo, né?
Exato. E também tem um ponto, assim, que talvez a Adidas esteja buscando uma fatia um pouco diferente, assim, um perfil diferente de mercado e de corredor, assim. O que eu sei dos Alpha Flies, Vapor Flies, é que eles são tênis bastante estreitos, com pouca estabilidade, com pouca durabilidade, que são para corredores mais leves, e até que se sente, né, ali a vantagem dele com paces mais rápidos e assim por diante. Não que pessoas mais lentas não possam usar, mas ele é desenhado, ele é projetado para esse tipo de corrida. Já esse da Adidas, talvez essa mudança de placa, enfim, ela é até uma placa um pouco mais larga, talvez seja para atender corredores que nem a gente, por exemplo. Putz, talvez eu que não corra 2,30, talvez esse projeto da Adidas, ele se encaixe mais para mim, no meu peso, no meu corredor, que vai pegar uma outra fatia de mercado que não os dos Vaporflies da vida. Então, talvez seja uma estratégia também da Adidas de aquisição de novos corredores e assim por diante. Então, que é um caminho bem interessante também.
Sim,
que é o que as outras marcas estão buscando, né? Então, hoje, acho que a Adidas, ela chegou num momento que muitas outras já estão com essa tecnologia, né? Então, a gente tem a ASICS, a gente já tem a New Balance, a Skechers e a gente já tem a On também e agora a Adidas, né? Posso estar esquecendo de alguma, mas essas são as principais, os lançamentos aí dos últimos meses com placa foram dessas, né? Então, enfim, acho que ela vem muito mais nessa categoria do que na categoria dos Vaporflies da vida.
E nessa mesma edição da meia maratona de Praga, o keniano Kibiwot Kandi, aquele mesmo que venceu a São Silvestre em 2019, que a gente citou agora há pouco, bateu seu recorde pessoal com um tempo de 58 minutos e 37 segundos, também de adios, né? Aí a gente tá chegando em um nível onde efetivamente os tempos estão bem aproximados, e esse daí, só pra você ter ideia, é o quinto melhor tempo de meias maratonas de toda a história. E nem é um atleta tão de ponta assim, super experiente e tudo mais.
Mas tem uma coisa que é legal a gente ter em mente desse evento, tá? E acho que isso é um ponto. Foi um evento, foi uma prova, mas pelo que eu entendi, ele foi desenhado pela Adidas para o lançamento de tênis, os atletas foram convidados e assim por diante. E a meia de Praga, a organização da prova, eles fizeram um circuito, muito por conta do Covid, das restrições, etc, mas eles desenharam um circuito diferente do circuito padrão, um circuito oval, né? Assim, eles, se não me engano, foram 16 voltas e meia que eles deram na pista, né? Não na pista, desculpa, na rua, mas era um percurso que simulava bem parecido do que aconteceu com o Elliot ali em Viena. Um percurso desenhado por eles para ter esses recordes também. Então, tem o fator do tênis, mas também tem o fator das condições que eles fizeram para que isso acontecesse. Não teve todo o marketing que a Nike fez ali com o Elliot, etc. Mas se a gente pesquisar um pouquinho, a gente acha que teve isso ali para, não tirando mérito, mas ajuda, sem dúvida alguma. A gente sabe que fazer um percurso fechado é muito mais fluido do que, né, aquelas provas que tem um monte de curva e assim por diante. Então, também teve essa curiosidade aí. Sim. Nessa prova.
Assim, ela é uma prova, ou ela foi uma prova esse ano, que a Adidas, ela praticamente bancou a prova.
Exato.
E aí ela convidou atletas lá, e todo mundo que fez a prova estava com o adios, todo mundo. Então, foi basicamente uma prova adaptada, porque a gente tem uma realidade muito diferente hoje, Covid, essas coisas, e as restrições aí. E as provas que estão acontecendo hoje, e a que vai acontecer em Londres, tipo, a mesma coisa, você faz um circuito muito menor e fica dando voltas ali, voltas, 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 e é o que tem pra hoje, né? Então, não tem muito o que fugir disso. Obviamente, novamente eu vou me ater a isso. A gente só vai ter certeza realmente se é efetivo o mesmo tênis e se ele vai chegar ali numa briga muito boa entre Adidas e a Nike quando tiver uma competição efetiva, real, em que atletas de Adidas e Nike estiverem juntos ali numa briga por resultados mesmo, né? Aí nós vamos ver se chega.
Quer saber qual que vai ser o fator que vai dizer se vai dar certo ou não? Quando os atletas que que são de outras marcas e usam o Vaporfly camuflado, eles passarem a usar o tênis sem camuflar, aí dá dito, não, agora eu tenho um tênis pra usar, eu não preciso usar o Vaporfly e esconder que é um Vaporfly, né? Aí você fala, ah, bom, então acho que funciona mesmo assim. Acho que ali, quando a gente perceber isso, eu falo, não, agora a Adidas conseguiu.
Cara, você falou sobre isso, eu vi um vídeo do Sérgio Rocha essa semana, que ele falou mais ou menos isso, que o atleta elite hoje, ele escolhe se ele vai assinar entre uma marca e outra, não é somente o salário. Oh, obviamente, o salário bônus é muito importante, eles vivem disso, eles são atletas, mas... ele escolhe se ele vai ter um tênis que vai conseguir ter um resultado. E nisso daí a Nike abocanhou uma fatia enorme, né? Uhum. Porque ela ficou anos aí sozinha com essa elite toda aí. E muitos atletas de elite assinaram com a Nike nessa época. E anos aí, tem anos de contrato e que vão seguir sendo Nike no mínimo aí por mais alguns anos. Mesmo que a Adidas entre agora com esse tênis muito efetivo, ainda ela poderia encontrar uma dificuldade em encontrar atletas no mesmo nível do que um Eliud Kipchoge, um Kennedy Sabekele, que são caras que estão num outro nível. Obviamente o tênis ajuda, mas eles são atletas de muito alto nível, que pode ser que a Adidas não ache alguém à altura, ou tenha que brigar por milhões e milhões de reais aí, uhum, pra tirar algum atleta da Nike. Aí vai entrar naquela briga lá, assina comigo aqui, te dou X a mais, aí agora tem um tênis bom, enfim. Não vamos saber, assim,
Exato. Acho que o Adidas tem esse desafio, né? Agora fez o tênis, legal. Agora você tem um atrativo pra você trazer bons atletas. Mas aí acho que agora tem um trabalho muito grande ali da Adidas em achar novos atletas. Porque eu também acho meio que... eu não vejo essa possibilidade dos atletas que hoje já são consagrados ali pela Nike deles mudarem pra Adidas. É, eu acho que eles vão ter que realmente encontrar novos prodígios ali no meio do atletismo e do esporte. É, investir nessas pessoas pra daqui a alguns anos... um ano, enfim, também não pode demorar muito, né? Precisam de um torno ali do projeto que eles estão colocando no mercado. É, mas eu acho que eles vão ter que encontrar pessoas novas, né? Eu acho que eles têm essa missão. Antes era mais difícil justamente por isso. Eles não tinham um atrativo da tecnologia envolvida no... enfim, mas acho que com, por exemplo, esse evento que eles fizeram agora, com certeza muitos atletas de elite do mundo começaram a olhar pra Adidas, tipo, putz, gostei desse evento, as pessoas que eu tenho como referência participaram, bateram recordes, também quero, sabe? Então a Adidas começa a chamar a atenção desses novos atletas e é uma oportunidade, né? Porque em algum momento também, o Eliud, o Bekele, um momento eles vão parar, né? Assim, eles não vão correr pra sempre. Então a gente precisa de qualquer forma de novas pessoas, né, na linhagem ali, vindo e derrubando os recordes, enfim, pra que o esporte siga pra sempre, né? Porque senão, imagina, putz, ninguém nunca mais bate os recordes, uma hora, né, não tem mais graça, assim. Então a gente precisa dessas pessoas. E quem sabe a Adidas não encontra ali o próximo Eliud, o próximo Bekele, e assim por diante. Aí ele vai ter que brigar muito com a Nike pra não roubar dele, mas eu acho que se eu... né, eu analisando, eu leria muito por essa... Eu prenderia mais energia da empresa em buscar novos atletas do que tentar converter algum atleta de algum outro, ok, mas esses grandes eu acho muito improvável que isso aconteça.
Isso a gente fala muito sempre em atletas que são do masculino, mas hoje no feminino, a Adidas, elas têm atletas até muito melhores do que a Nike tem, inclusive. Aí eu acho que se a Adidas hoje ela tiver um foco lá no feminino, que são atletas realmente muito boas, muito melhores, eles vão ter um sucesso muito maior, e acho que os recordes, acredito que eles saiam muito mais facilmente no feminino do que no masculino. Uhum. No masculino vai ser um pouco mais difícil aí, tipo, atletas, encaixar, obviamente agora a gente tem um tênis bom e tudo mais, mas chegar em um Vaporfly, em um Alphafly, vai demorar um pouquinho ainda. Mas lá no feminino, mesmo com os Alphafly e os Vaporfly, a Adidas ela tem atletas muito melhores. Então, minha opinião, se eles investirem lá, acho que o resultado é muito mais rápido e muito mais aparente, né? Que faz sentido. É o caso. A menina que ela bateu o recorde aí em meias maratonas, aí a maratona, aí você tem a meia maratona em Praga também, que foram, cara, 100 passos aí, uhum, sensacionais. É uma amostra muito boa já. A gente não tá hoje em condições, tipo, muito ideais, porque tem uma temperatura muito alta, o verão europeu é muito intenso e atrapalha muito efetivamente o resultado, mas logo menos eu acho que a gente vai ter resultados mais expressivos ainda com as atletas femininas antes dos masculinos.
Cara, bela visão sua, e eu torço para que isso aconteça, assim, eu acho que o esporte feminino, o esporte das mulheres no esporte é um potencial ali, e é uma pena que a gente, isso, enfim, é uma outra discussão, pode ser um tema de um outro podcast, mas a gente sabe o quanto que tem essa diferença em todos os esportes agora, enfim, essa semana, fim de semana que a CBF anunciou ali que, né, os atletas de futebol masculino e feminino vão ter as mesmas diárias, os mesmos bônus, os mesmos salários, isso é um salto gigante, assim, de evolução na diversidade do esporte, e nada mais justo do que isso, e se a Adidas conseguir fazer isso no atletismo, na corrida, na maratona, muito legal, assim, eu bato palmas, e eu acho que, além de ser um caminho muito que liga com isso que eu falei, né, de trazer novos holofotes aí pro nosso esporte, de quebra ainda estimula ali, né, as mulheres no esporte, que é sensacional, assim, a gente sabe que tem mulheres muito, muito melhores do que muitos homens ali em todos os esportes, então, a Adidas fazendo isso, ganha ali um pontinho, uma estrelinha minha, assim, eu acho que é uma boa estratégia, e além de ser algo que precisa, né, acho que faz parte da evolução do esporte.
Sabendo desses resultados pós-paradas da pandemia e retomada das provas para os atletas de elite, nós entramos naquele já tradicional momento informativo, cultural, divertido, aqui do Pod Corredor da ZueraCast. Você sabia que todos os anos mais de 500 maratonas são realizadas pelo mundo? Sim, aquela mesmo, com 42.195 metros. Não é aquelas maratonas de 5 km, não. Você sabia também que a distância oficial da maratona só foi definida pela Federação Internacional de Atletismo em 1921? Antes disso, a prova variou entre os 40.000 e 42.750 metros, dependendo de onde era realizada. Você sabia também que o corredor mais rápido em uma maratona oficial até hoje é o queniano Eliud Kipchoge, que completou a maratona de Berlim em 2 horas, 1 minuto e 39 segundos, e que a maratona de Berlim é a prova onde mais recordes mundiais foram quebrados? Além do atual, outras 10 marcas foram conquistadas por lá, por homens e mulheres, inclusive o recorde de um brasileiro, o Ronaldo da Costa, com 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. Você sabia também que existe um homem que completou 7 maratonas nos 5 continentes em um período de 7 dias? Esse gosta de viajar e tem muita grana e uma logística incrível.
Meu Deus.
Meus amigos e minhas amigas, o Pod Corredor da ZueraCast também é cultura. Pedrão, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Você já é de casa, mais que de casa já, então tem espaço para deixar recado também aí. Pode mandar bala.
Não, gente, mais uma vez, obrigado, Marcos, também pelo convite. Papo muito bom hoje, adoro falar de tecnologias, acho que esse representa um pouco do futuro do esporte. Mas o recado que eu deixo aqui, é não importa o tênis, você pode estar com o melhor tênis do mundo, o que vai fazer a diferença é o treinamento, é a consistência, é a disciplina, é você ter ali, saber onde que você quer chegar. Então, muitas vezes, vale economizar, por exemplo, o investimento num tênis desse, investir num bom treinador, investir numa boa alimentação, investir numa prova, por exemplo. Putz, falamos de Berlim agora, então, cara, o preço de um tênis desse é quase que uma estadia lá na Alemanha para correr essa prova. Então, não se apeguem muito nas tecnologias, sim, no treino, enfim, no potencial que a gente tem para alcançar os nossos objetivos. Quem sabe nós não somos um desses futuros aí que a Adidas não encontra aí, que é patrocinar, e aí a gente ganha o tênis, olha que maravilha. Mas é isso, gente. Então, me acompanha lá no Instagram, falo groselhas como essa aqui lá, o meu quadro da resenha endorfinada quase toda semana. Vai ser um prazer aí ter você aí acompanhando ali também. Acho que é isso.
Então, eu acho que por hoje é isso aí, Pedrão. Se vocês tiverem sugestões de assuntos que queiram ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais do Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês e espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Abraço pra todo mundo que chegou até aqui, até a próxima semana e tchau! Make it a fair fight.